e saudou-lo com um beijo no rosto. Então, rapidamente, a guarda do templo e os legionários romanos que acompanhavam Judas se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Isso se encontra nos quatro evangelhos, em Marcos, Mateus, Lucas e João. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro até tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, mas Jesus repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revela os decretos de Deus. Curiosamente, conforme Jesus havia avisado, no mesmo dia, o vigoroso Pedro negou a Jesus. Isso também se encontra nos quatro evangelhos, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções relacionadas à política, religiões, jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade em formular sua acusação contra ele. Por isso, ele acabou sendo condenado sobre falso testemunho. Isso se encontra em Mateus e Marcos. Além disso, na sequência, Jesus fez uma declaração profunda de sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirma: "Seu Filho de Deus, aquele que virá sobre as nuvens e reinará como Todo-Poderoso, conforme as Escrituras anuncia em Salmo 10, 1 e Daniel 7. Diante disto, o sumo sacerdote acusa de blasfêmia. Depois a gente vai ver o julgamento de Jesus. Depois de o Sinédrio conseguir a sua acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilato, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, conforme a palavra do profeta Isaías, capítulo 53. Naquele tempo, Pilato estava enfrentando uma grande situação política, complicada. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antipas, que era autoridade sobre a tetrarquia e a da Galileia. Depois de outro interrogatório em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. A resistência que Pilatos demonstrou em considerar Jesus a morte não tinha por base a compaixão, antes era mais por não querer complicação política. Ele temia se indispor com Roma e por isso queria evitar problema. Ele propôs surrar Jesus e depois liberá-lo. Também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e um criminoso chamado Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia crucifixo. A tortura de Jesus antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoites feita pelos romanos era cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira no qual era preso um chicote feito com cachimbo cambinado. Multiterrocido, de tiras de couro, em suas pontas era colocado pedaços de osso, cortando e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada enquanto isso. Um homem de cada lado aplicava os açoites. com a violência de impacto e cordão de couro, criava profundas hematomas e cortes, enquanto que as pontas, os ossos, os galhos de metal cravava e rasgava a pele. A carne, o açoito, ficava tão dilacerada que as veias, até órgãos internos, ficavam expostos entre os profundos ferimentos. A zombaria antes da crucificação de Cristo, depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados e governadores se reuniram em torno dele e obtinha daquele soldado era se divertir às custas de Jesus. Ele queria zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz que, primeiramente, os soldados despiram Jesus, depois o vestiram com o manto de púrpura, que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tenha sido até uma roupa de um soldado velho. O objetivo era representar nas vestes a realeza. Aqui devemos nos lembrar que o corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites em simples ato de despilo, e vesti-lo novamente deveria ter sido muito doloroso. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinho e colocaram sobre Jesus. O propósito do soldado, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intenso sangramento em sua fronte, mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição do pecado sobre a natureza, como diz em Gênesis 3. Ele tomou essa maldição sobre si. Além da coroa, os soldados deram um caniço como centro e começaram a simular uma revergência diante dele. Eles o saudaram dizendo: "Salve, ó rei dos judeus", conforme Mateus. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Depois, ainda não satisfeito, tomaram dele o caniço que tinha dado e começaram a golpeá-lo na cabeça. Enquanto o insultava, por fim, mais uma vez, eles despiram Jesus, vestiram com uma roupa e levaram para a crucificação. Depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação de acordo com a lei e executado. A execução deveria ser realizada fora da cidade, conforme a lei, e conforme está escrito em Levítico e em outros textos. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar a seu próprio instrumento de execução, isso a cruz. Na maioria das vezes, acredita-se que as condenações carregavam pelo menos a trave da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical ficava preparada no próprio local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou a sua cruz, conforme João. Porém, por causa das limitações do seu corpo físico, completamente debilitado, àquela altura Jesus não conseguia carregá-la. Por muito tempo, quando Jesus chegou à exaustão, os legionários obrigaram um homem, Simão de Cireneu, a carregar a cruz de Jesus pelo restante do caminho. Durante o percurso até o local da sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que nessa multidão havia mulheres que se lamentavam sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo. O que era a crucificação? A crucificação era o modo mais cruel e humilhante, vergonhoso, pelo qual e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar da origem da cruz ser discutida, acredita que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia e foi adotada como forma de execução pela civilização cartagiana. Mais tarde, os romanos também passaram a aplicar a crucificação em suas condenações capitais. Porém, ficava proibido que um cidadão romano fosse executado em uma cruz. Por isso, a crucificação era usada principalmente na condenação de escravos insurgentes que se levantavam contra o Império Romano. Bom, irmãos, a sua semana foi difícil? Imagina a semana de Jesus. Foi uma semana muito intensa. Olha o quanto ele sofreu. Olha o quanto ele sofreu injúrias, foi traído pelos aqueles que estavam tão próximos, pelos aqueles que estavam tão junto, ele foi traído por esses também, até chegar à crucificação. Muitos pensam que a dor da crucificação, ser dilacerado, ter todo o seu corpo maltratado, como Isaías disse, ele foi moído pelas nossas transgressões, e literalmente nós podemos ver que Jesus foi moído. Existia uma dor maior na crucificação, que era a dor de carregar todos os nossos pecados. Jesus passou tudo isso porque me amou. Ele carregou sobre si as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Quando Jesus estava ali no Calvário, pendurado, e que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Nós podemos pensar, por que ele disse isso? Será que é uma poesia? Porque às vezes nós usamos esse termo para dizer, por que eu estou tão desamparado? Não, Jesus estava só. E o peso do pecado era o que realmente trazia uma dor tremenda. E naquele momento ele estava literalmente só, porque ali na cruz ele carregou, ele foi ao mais profundo com todos os nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado, ele levou no madeiro. Ele levou sobre si, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Jesus suportou tudo isso por me amar e por te amar. A crucificação de Jesus alcançou a todos, todo mundo, por onde você passar, respingou a graça de Jesus através da sua cruz. Ele levou sobre si o castigo. Olha, amados, nada que eu pudesse fazer me podia aproximar de Deus. Nada que eu viesse a fazer podia atrair os olhares de Deus. Mas através da cruz, através da entrega do sangue derramado na cruz, Deus passou a nos olhar através de Jesus. Ele nos resgatou para si através da sua morte. Às vezes lemos tudo isso e chegamos até aqui na crucificação e pensamos, e agora? Quem já leu o Evangelho e depois que Jesus é crucificado, que está todo mundo indo embora, e a gente para e fala, e agora? O que que aconteceu? Como que se deu? E agora? Jesus foi crucificado, morto, cumpriu as profecias, ele foi realmente sepultado no sepulcro de um rei, ele teve tudo quanto as profecias do Antigo Testamento se cumpriu sobre ele, mas acabou. E os discípulos também se sentiram assim. Eles também se sentiram assim. Quando a gente olha para aqueles jovens voltando para a sua cidade e pensando, nossa, Jesus era tão bom, mas ele morreu. E aquele homem aparece com eles e fala com eles, e o coração deles reacende, e eles reconhecem que Jesus estava vivo. Quando sai algum filme sobre a morte de Jesus, a sua crucificação, eu fico pensando, se não tiver a ressurreição, nada tem valor. Jesus ressuscitou, amados. A semana foi difícil, a dele foi muito difícil, mas ele ressuscitou. Ele levou sobre si a nossa dor. Ele levou. Um grande pregador, ele usa uma frase, eu não sei o nome dele, ele diz, se você quer conhecer o amor, na sua essência, não vá ao dicionário, vá até a cruz. A cruz é o lugar onde se descobre, onde se conhece o amor de Deus, onde se tem a sua vida totalmente transformada. Sabe por quê? Porque foi lá que Jesus levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas culpas, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele vive, e porque ele vive, nós vivemos. Ele vive, porque ele vivo, nós celebramos. Ele é a nossa alegria. Jesus, naquela cruz, ele viu muitos que comeram dos pães multiplicados, que receberam milagres, mas que o negaram. Na vida cristã, nós temos a tendência também de deixar Jesus em momentos. E negá-lo, muitos negaram. Não precisa ser assim, nós podemos continuar servindo a Jesus de perto e não de longe. Aquela multidão que o seguia, aquele momento, era um momento de festa na cidade, a cidade estava cheia, mas tinha muito discípulo que também caminhava com ele, mas foi caminhando de longe, olhando de longe. Porque a grande mudança vem depois da sua ressurreição. Seus discípulos são avivados novamente. Jesus traz uma nova vida para eles. Na sua ressurreição, Jesus, ele vem como Senhor da morte, Senhor dos vivos, e ele traz um novo ânimo à vida daquele que estava distante, e do servo que estava perto dele também. Ele aquece o coração deles, e eles voltam e começam a fazer a diferença no lugar onde estavam. E você sabe como que se chama isso, amados? Da parte de Deus para nós? Chama graça. Deus derramou sobre nós a sua graça. E nós precisamos andar de forma que glorifique o seu nome. Jesus, ele cumpriu todas as profecias. E Deus não nos amou porque Jesus foi crucificado. Ele nos amou e por isso ele entregou o seu filho. Para nos resgatar. Deus escolheu um povo para chamar de seu. E esse povo é resgatado pelo sangue do Cordeiro. Esse povo tem a marca de Cristo em sua vida e em todo momento. Esse povo tem a sua vida não querendo ser bom, totalmente bom, porque não vamos ser. Nós não vamos ser bom, mas nós temos hoje um padrão. E qual é o padrão? O padrão é Cristo. O padrão é Jesus. É Ele que nos ajuda. É Ele que é o nosso padrão. Esse grandioso amor é uma realidade que antes não existia. Esse grande amor derramado em nossas vidas, nós não tínhamos antes. Quando diz que A crucificação mudou o rumo da história entre antes e depois de Cristo, a minha história, a sua história também. É porque você vai poder olhar para a sua vida e vai poder ver essa distinção. Jesus veio trazendo mudança. E a primeira coisa que Ele nos tira é o peso do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos deixou tão longe de Deus. E Jesus vem e se torna o caminho. Ele deixa alcançável aquilo que era inalcançável através da cruz. Era inalcançável chegar até Jesus, até Deus. Por mais esforço que o homem fizesse, era em vão. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus amou o mundo, Deus me amou. Você pode tirar o mundo e colocar seu nome. Deus amou tanto Cícero que deu seu Filho para morrer por Cícero. Ele morreu por mim. E eu não quero ser príncipe, eu não quero ser nada disso, porque Ele falou que eu posso ser amigo de Deus. Ele falou, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele nos tirou de uma condição de tão distante, tão distante, né? Vocês vão lembrar, e nos chamou para tão perto, para dizer agora, você é meu amigo. Aquela semana difícil de Jesus abriu portas que você, por mais que batesse, não abriria. E hoje está a porta, está ao seu alcance. Ele está aqui. E por que Ele está aqui? Porque a sua palavra diz que Ele está aqui. Ele vivo está. Na cruz foi tudo muito difícil. E como eu falei, amados, muitos foram crucificados. O peso maior da crucificação foi o pecado. Foi a certeza de que Deus não estava lá com Jesus. Por causa de mim e por causa de você. Para que hoje pudéssemos ser livres. Para que hoje pudéssemos celebrar uma nova vida em Cristo. Foi graça. Foi graça. Quando a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. É porque é somente a graça. E a graça tem muito valor. É de graça, mas não é, tem um valor que foi muito grande, porque foi o próprio Filho que pagou, o próprio Filho de Deus que pagou por ela. Agora imagina. E o que é graça, amados? É um favor imerecido. Eu não merecia, não existe nada que, em você que atraiu, não. Deus escolheu te dar. Essa porta foi aberta pelo próprio Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Como que era a sua vida antes de conhecer a Jesus? Como que era a sua vida antes de ter esse contato com Jesus? Como que você andava? Porque Ele não está na cruz, Ele vive e reina. Ele não está na cruz, Ele está aqui, vive e reina para todo sempre. Vivemos uma discussão no mundo sobre governos, sobre enfermidades, mas nós estamos seguros em Deus. João 10 diz que nós estamos na mão de Deus e nós podemos ficar seguros porque estamos em Suas mãos. Nós podemos caminhar com segurança porque nós estamos na mão de Deus. Ele não nos jogará fora. Ele pagou um alto preço por nós. E agora, o que fazer? O que fazer, amados? Aqueles jovens no caminho de Emaús estavam indo embora, tristes. Acabou. E muitos ali também foram embora, partiram. Muitos que zombaram foram embora. Mas poucos ainda continuou ouvindo a voz de Deus, ecoou no seu coração e voltou. E fez uma diferença danada onde foi colocado. Nada mudou até hoje. Até que ele volte, precisamos andar em santidade de vida. Precisamos andar como aqueles homens andaram, dando testemunho, vivendo a vida como Cristo viveu. Ele é o nosso padrão. Os discípulos, em Atos, eles foram chamados de pequenos Cristo. Por quê? Porque eles imitaram a Jesus. Porque eles procuraram imitar a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vive e reina. Ele morreu, a semana foi difícil. Jesus foi escarnecido, zombado, triste. Ele olhou para Jerusalém e chorou. Porque ele viu que os mesmos que cantavam e gritavam, celebrando o rei, eram os mesmos que diziam que iriam dizer, crucifiquem. Mas ele passou por tudo isso, amados. Por mim e por você. Para que hoje fôssemos livres. Não mais escravo do pecado. Não carregue mais isso. Não mais escravo do medo. Não mais. Não mais. Livres. Livres. Jesus te convida a deixar sobre ele todo o peso do pecado. Não carregue isso. Deixa sobre ele. Ele já levou no madeiro. Viva a nova vida que Cristo tem para você. Porque Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova vida para você. E essa vida passa pela cruz. Nunca deixe de passar pela cruz. E deixar lá todo orgulho, todo pecado, tudo aquilo que te impede de caminhar com segurança, de caminhar com a vida de santidade. Deixe na cruz. Deixe na cruz. Dificuldade vamos ter. O apóstolo Paulo, em certo momento da sua vida, em que ele sentia um espinho na carne, Jesus, em oração, disse para ele, a minha graça te basta. Vamos pegar essa graça de Deus, esse favor imerecido, essa bondade de Deus em nos dar seu filho e trazer para nossas vidas e trazer para os nossos dias, porque ele não está no madeiro, ele está vivo e ele está aqui, porque a sua palavra garante isso, a sua palavra garante isso. E não importa o momento que você esteja vivendo, Deus não nos chamou para ser um bobo alegre, para andar sorrindo à toa. Existem momentos difíceis. Existem momentos alegres. Mas Deus está presente em todos eles. E Deus está presente em todos eles. Para trazer a mudança necessária. Para trazer a mudança necessária. Jesus nos convida a viver uma amizade com Ele diferente. Não mais no momento do culto, mas todos os dias, amado. Eu gosto muito quando Ele diz, eu não vos chamo servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo amigo. Ele te chama para ser esse amigo dele e andar com ele, de mão dada. e andar com Ele em todos os momentos, e andar com Ele todos os dias. Mas, acima de tudo, Ele te chama a lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e ter a sua vida totalmente transformada. Você já conhece a Jesus como seu Salvador? Esse Jesus que morreu de forma que teve a sua vida, o seu ministério foi curto, mas intenso. A palavra de Deus diz que tudo que está escrito aqui ainda não é nenhum do que aconteceu. Aconteceu muitos milagres. Esse Jesus está aqui e Ele quer te usar. Ontem eu vi o Diogo falando que quer só alcançar Jacareí, quer só alcançar sua família. E você quer alcançar o quê? Se você quer alcançar alguém para Jesus, primeiro chame Jesus para ser o seu amigo e ande com Ele. A sua graça te basta. Não viva sonhando com coisas mirabolantes. Ame a Deus, viva pela graça, sirva ao Senhor intensamente, intensamente. Conhecer a Jesus é trazer na sua vida um novo prisma, uma nova condição de viver. Eu lembro que eu fui o primeiro da minha família a me converter. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. E meus pais não gostaram do que aconteceu. Eu fui num congresso de jovens, conjubano, Congresso da Juventude Bahia, da Baiana, Batista Baiana, e lá um irmão pregou e eu não resisti. Aceitei a Jesus e foi muito intenso mesmo. A gente viveu um período da vida cristã, da nossa juventude, muito intensa, abrindo igreja junto com os irmãos, trabalhando incessantemente. Meu pai perguntava por que isso. Eu também não sei, pai, mas foi Jesus. Ele trouxe tudo isso. Foi Ele que fez toda essa mudança. E Ele não mudou, amado. Ele quer incendiar o nosso coração de forma a fazer um rebuliço no lugar onde a gente está. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso. Para que a gente vivesse uma nova vida e que os outros venham e olhem e falem: eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. A sua graça me alcançou. Meu pai não aceitava, mas aqui estou, servindo ao Senhor. Aqui estou, andando com Ele e vivendo para Ele. E é isso que eu quero para a minha vida, e é isso que não é mais vamos dizer assim, não dá mais para separar isso. A gente tem que ter essa consciência de que eu sou de Deus. E pronto. Você tem essa certeza? Porque a obra de Jesus não é, vamos dizer assim, por um momento. Ela é eterna. A crucificação, a morte de Jesus não trouxe algo superficial. Muito pelo contrário, é algo muito profundo. Se você aceitou a Jesus como seu Salvador, você é salvo. É uma nova vida, nova criatura em Cristo. E Ele te chama a esse renovo. Ele te chama a essa nova vida. Ele te chama para viver isso a cada dia, amá-lo acima de todas as coisas. E isso vai trazer mudança ao seu entorno, ao seu redor. Você pode trazer à sua memória o dia que você aceitou Jesus, e veja o quanto Ele fez diferença nos seus dias e em todos os lugares por onde você passou. Amém? Eu gostaria de cantar uma música com os irmãos. Eu gosto sempre de dizer que alguns irmãos me chamam de pastor. Lá também na minha igreja, quando alguém me chama de pastor, eu falo: passa de mim esse cálice. Não sou pastor, eu sou ministro de música da Igreja Batista, né? Estudei na faculdade teológica, o professor está ali, ó, professor Pedrosa é professor na faculdade teológica, mas a minha área sempre foi a música na igreja. Entendo. Pode ser. Eu entendo que Deus me colocou nesse ministério, ali onde eu estou, para a adoração do seu nome, para poder viver para ele realmente, pois ele é o único digno. Eu quero cantar um cântico com vocês que chama Foi Graça. Vou chamar meu filho para tocar. Vem. Eu não sei quantos conhecem esse cântico, chama Foi Graça. Ele morreu pelos meus pecados e por sua pisadura foi curado. A cruz nos trouxe muitas bênçãos, muita coisa que nós não alcançaria. O que é a paz, amados? O que é ser curado, amados? Isaías 53 nos revela que a sua cruz nos trouxe a paz. Nossa, tanta gente atribulada e eu em paz. Tanta gente triste e eu em paz. E nós em paz, hein? Benefício da cruz. O milagre da cruz que me alcançou. Você está tratando o milagre, ele já te deu paz. Isso é maravilhoso. Um dia eu ouvi uma ilustração sobre isso, que até hoje eu penso nela. Em que foi convidado alguns pintores para retratar a paz. E muitos começaram a desenhar paisagens muito bonita e tranquila. Muito bonita mesmo, coisa assim maravilhosa. Mas um, em especial, pintou um cenário de guerra. Um cenário onde tudo estava em destruição, tudo acabado, tudo, sabe, aquele cenário que você olha, pelo menos não tem nem sobrevivente aí, mas que no meio daquele cenário tinha um pássaro no ninho, quieto. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não importa o que você está passando, Jesus é a sua paz, benefício da cruz, porque ele vive e reina, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria. Eu quero cantar um canto chamado Foi Graça, é em si, né, Felipe? Ele não sabe usar aquilo ainda, mas... Deixa assim. Então põe aí. Quantos conhece? Foi Graça. Cântico novo do Fernandinho. Eu quero que você medite na letra desse cântico.
Pelos meus pecados, ele foi transpassado. Por suas pisaduras, eu sou curado. Me traz paz,
pelos meus pecados.
Pelos meus pecados, Ele foi transpassado. Por suas pisaduras, eu sou curado.
O castigo que estava sobre Ele me traz paz. Deus, quem Tu és e quem sou eu? Quem eu era? Porque me amaste tanto assim? Deus, quem Tu és e quem sou eu? Quem eu era? Porque me amaste tanto assim?
Vamos colocar de pé, vamos cantar de novo junto, todo mundo junto. Pelos seus pecados, tudo que Jesus fez.
Pelos meus pecados, Ele foi transpassado. Por suas pisaduras,
Eu
sou curado.
Foi graça.
Foi graça, maravilhosa graça. Foi graça, maravilhosa graça.
Foi graça.
Aleluia! Foi graça, amado. Foi pela graça que fomos atraídos pelo Seu amor. Foi a graça de Deus que nos trouxe até aqui. Foi a graça de Deus que nos pegou de longe, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor e nos fez novo. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu amor em nossas vidas. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, não partiu de nós te amar. Quantos declarou amor ao Senhor? Quantos declarou amor incondicional ao Senhor? E naquele momento, naqueles dias que sucedia a crucificação, deixaram o barco, te abandonaram. Quantos com a sua voz disse que queria te servir e de repente estava tão longe? Porque não podia, Senhor. Veio do Senhor, foi o Senhor que nos amou primeiro, e por isso nós te amamos. Hoje nós o amamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Que a gente possa entender isso. O Senhor é nosso alvo do nosso amor, porque o Senhor nos atraiu com o seu amor, ó Pai. Que nós possamos colocar as nossas vidas diante de Ti e caminhar seguro diante de Ti, porque em Ti há segurança, ó Pai. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, ó Deus. Te agradecemos por estar aqui. Coloca a vida de cada jovem em Tuas mãos. Abençoe-os. Guarde o Senhor, e que nesses dias, Senhor, a Tua luz possa, Senhor, a Tua presença possa aquecer os corações deles, como aqueceu o coração daqueles jovens que voltavam, ó Deus, e de repente tudo mudou na vida deles. Aquece o coração de cada um aqui, ó Pai. Fala o coração de cada um, transforma a vida de cada um, para que cada um possa viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um, para a vida deles, ó Pai. Abraçando o ministério que o Senhor tem para a vida deles. Desde já te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.